E vamos ao assunto é política dentro do CBN Maringá, segunda edição. Diniz, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, ouvintes, Luciana.
Quantos dias para as eleições, Diniz?
45 dias. Nossa, para o primeiro
turno. Um mês e meio, está ali, está quase ali. É. Bom, vamos começar falando sobre a pesquisa que foi divulgada, inclusive, uma pesquisa que traz aí já dados sobre o governo, que a gente falou de manhã no governo do Estado. E eu quero falar agora à tarde sobre o Senado, né? Novidades nessa pesquisa, te surpreendeu os números?
Olha, para ser bem sincero, não me surpreendeu.
Uhum.
Porque eu notei que essa pesquisa do Ibope, de uma maneira geral, já comentamos sobre isso, ela trouxe uma situação que mais ou menos está consolidada ao longo dos meses no estado do Paraná. Como nós vamos ter uma campanha bastante rápida, é claro que poderá haver mobilidade, e está havendo uma mobilidade, é claro que há uma tendência com relação a essa situação. A campanha vai começar mesmo para valer no dia 31 de agosto, quando nós começaremos a ter o horário no rádio e na TV. E é claro, toda uma intensificação da campanha na internet e também nos diversos lugares. É claro, também já disse, todos os candidatos estão trabalhando e muito, fazendo as suas reuniões, fazendo visitas. Agora também há uma preocupação bastante grande das campanhas majoritárias, o Senado é uma delas, com a questão das gravações para a rádio e TV, mas a pesquisa mostrou um momento desse começo de campanha que, na minha opinião, era esperado. Nós tivemos para o Senado Roberto Requião liderando com 40%, Beto Richa, do PSDB, com 30%, o Flávio Arnes da Rede com 17%, e aqui há um movimento importante quando o Alex Canziani ficou com 9% e depois vem os demais candidatos. Isso está no site publicado lá no Assunto é Política. O que que se percebe? Nós já tínhamos falado aqui que Flávio Arnes era um nome que tinha potencial para realmente ter uma subida nas pesquisas. E isso de fato está aqui, aparece na pesquisa. Ele se lançou mais para o final, no período das próximas convenções, foi uma novidade a questão do anúncio do seu nome. Ele é candidato ao Senado pela Rede e aparece agora com 17%, portanto, algo que realmente era previsto. O Alex Canziani, deputado federal, na eleição passada foi o segundo mais votado para deputado federal, vem aí com 9%, fazendo um trabalho intenso, poderá também ter aí uma subida. E vamos acompanhar, claro, agora, pesquisa para informar aos nossos ouvintes aqui da CBN Maringá.
Diniz, dessa pesquisa, o que me surpreendeu bastante, até a gente comentou isso, né, hoje pela manhã, é o número de pessoas que votariam em branco e nulo. A gente tem praticamente, no caso dessa questão do Senado, claro, né, que a gente está tratando agora à tarde, a gente vai ter um número com mais de 40% de pessoas.
Olha, muito bem lembrado. Mesmo na pesquisa estimulada para o Senado, onde as pessoas têm que escolher dois candidatos, então a pessoa escolhe o primeiro voto, né, e o segundo voto para senador. Nós tivemos, não sabe, não respondeu, 39%, que é bem o que você fala. Uhum. Ou seja, nós temos ainda quase 40% de indecisos, mesmo olhando os nomes. Então isso é algo realmente importante. E nós tivemos em brancos e nulos, para a primeira vaga, 17%, o que eu acho até baixo, uhum, considerando toda a situação que nós estamos vivendo.
Quer dizer, alguém deve ter um candidato de preferência.
Exatamente,
né? Claro, né?
Então ele quer votar. Mas para o segundo voto, que daí às vezes a pessoa não lembra também que tem que votar, então nós tivemos 27% de brancos e nulos, pessoas que disseram que não iriam votar nisso. Se você somar com aqueles que não escolheram ainda, nós temos uma indefinição muito grande.
Exatamente. Porque tudo pode acontecer, né?
Se o primeiro tem 40 e não sabe, não respondeu, é quase 40 também, você imagina, ainda tem os brancos e nulos. Então por isso que eu digo, apesar de mostrar o momento da campanha, de ser sim uma tendência essa pesquisa, vamos falar sério, né? Uhum. A campanha poderá ter surpresa sim, também para o Senado, apesar de que, claro, há uma situação consolidada daqueles que lideram já há bastante tempo.
Bom, agora vamos mudar de assunto, vamos falar do Natal Encantado, uma questão que sempre envolve números significativos de investimentos. A prefeitura aposta nesse evento como uma forma de atrair consumidores, atrair pessoas para o comércio da cidade, atrair eventos, enfim, a aposta maior da prefeitura, tudo me indica, eu quero que você comente isso, é uma questão de trazer para a cidade um movimento econômico, um movimento de pessoas que possa compensar esse tipo de investimento. Compensa, Diniz, qual é a tua opinião sobre isso?
Olha, essa situação me agrada bastante. Eu estive em Gramado no fim de semana e pude conversar, inclusive, também com algumas pessoas lá e percebi o quanto que eles amam esse evento do Natal que eles têm. Então, não por acaso, pela união de todas as forças da cidade em torno desse evento, Gramado hoje é uma referência de Natal no Brasil. Quando o cara pensa Natal, eu quero fazer uma visita em algum lugar, com certeza Gramado é praticamente a primeira coisa que vem na cabeça do brasileiro. E talvez aí nos países em volta. Este ano são esperados 2 milhões de visitantes no Natal, mais de 2 milhões de visitantes no Natal lá de Gramado. Aí eu estive pensando um pouquinho sobre a questão que muito tem se comentado aqui, sobre esse evento que ganhou força no ano passado. E no ano passado, então, o prefeito, no primeiro ano da sua gestão, o prefeito Ulisses Maia, junto com a sua equipe, resolveu incrementar ainda mais esse Natal. O investimento realmente foi um investimento grande e isso gerou uma crítica muito, muito grande. Mas eu resolvi ir atrás de alguns números sobre o que representa isso. O que aconteceu? Na abertura do Natal do ano passado, esperava 10 mil pessoas, apareceram 40 mil. Do dinheiro que foi investido, algo em torno de 5 milhões, só de impostos a prefeitura arrecadou 10 milhões. Isso foi apresentado numa reunião recente na Associação Comercial e Industrial de Maringá. Então, só para fazer uma conta, quando você tem um evento consolidado, por exemplo, Gramado, a cada real que eles investem, eles devem retornar na prefeitura 7 reais de impostos. E isso não está incluído os empregos gerados, o lucro das empresas e a movimentação como um todo, claro, da economia. Claro. De maneiras que eu acho que Maringá tem que crescer um pouquinho nesse momento e deixar apenas a questão da crítica em si. Ah, o valor é muito alto. Ótimo. O valor é elevado? Sim, é. Mas o que, que ele vai gerar de benefício para a cidade? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Lá na Assim, o prefeito Ulisses Maia disse que o Natal de Maringá não é da prefeitura, é da cidade. E disse um negócio que é muito importante, nós sempre conversamos aqui sobre isso. Se houver alguma dúvida sobre alguma coisa que envolva as licitações, as aquisições, os valores, a prefeitura e ele pessoalmente também estão à disposição para todos os esclarecimentos. Olha, nesse clima aí, eu acho que o Natal Encantado merece o apoio dos maringaenses e de toda a sociedade organizada.
Que legal a gente saber que tem sido feito investimentos, mas que o investimento traz retorno.
Ah, isso é muito importante.
Diniz, até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.